rap, enfim, desse meio todo, ela, então aqui diz que, segundo esse funkeiro, ela, presa por suposta ligação com o tráfico. Então, ela e políticos estariam articulando isso para barrar, entre aspas, o senador Flávio Bolsonaro. As autoridades já estão com o vídeo e o caso, né? Sem dúvida. É gravíssimo. No mínimo, a acusação é gravíssima. Bem, e agora? E agora? Comentários? KKKK, disse o Átila, mas ele discordou, difamou e fugiu do debate? Fraco rapaz aí, hein? É, eu não sei o que diz aquela passagem da Bíblia, assim, de cabeça. Vamos lá. Quem que fala aqui, que escreveu? Deixa eu ver. É o Ney, né? Existem vários políticos de direita e esquerda ligados ao crime organizado, sem falar das milícias. Não vai dar em nada, disse ele.
Sempre aquela tática de rebaixar os outros ao nível que a pessoa é. O que a esquerda é.
Quando prestei o serviço militar em 69, o exercício que mais se fazia era caçar esquerdista e terrorista nas matas. Jair, bah. Maduro tá feliz da vida. Só esperando a companhia do Lula e Raul. KKK. Disse o Beto de Goiás.
Ô, Mr. Átila, como é que eu vou debater contigo, rapaz? Tu tem argumentos de papagaio da esquerda?
Não, mas foi sem querer, eu acho.
Ô, Magrão. Tema 4. Não sei se Nunes Marques vai conseguir botar pressão nos seus pares jurídicos. Está na hora de nos direcionarmos para a única saída neste momento, que é o aeroporto. Nunes Sapucaia, com a fruteira da Bel na escuta.
Do aeroporto pode estar chegando alguma coisa. Do aeroporto, entre aspas, ou dos céus e das águas, hein? Finalmente, cara, vão entregar os panetones que eram para 2021, cara.
Os panetones.
Tá certo, Átila. Tá coberto de razão. Pelo que eu entendi, o Átila quis dizer que as forças armadas militares, elas trabalham demais em tudo que é área, tudo que é setor. Assim tem que ser. Porém, estou esquecendo a questão armamentista, a questão do efetivo. A mesmo exemplo de tudo que é atividade no país. Tem que ter um grande efetivo amparado pelo Estado, pelas leis trabalhistas. E todos os países têm que...
Bom, o Átila, papagaio da esquerda, tá doido mesmo. Bom, deixa eu ver. Ouvir aqui... Esse é o Diego, por favor.
Bom dia, Uber.
Bom dia.
Olha só, já que então o Flávio Bolsonaro tem uma boa influência com Donald Trump, tu não acha que seria o momento oportuno, se ele for eleito, em conseguir fortalecer nossas forças armadas comprando armamento americano?
Sim.
Para reformular os nossos armamentos, do nosso exército?
Com certeza, parceria com os Estados Unidos da América. É uma excelente parceria, eu diria. Bom, aqui não chegou essa outra mensagem do Átila. Rapidinho.
Aí, esse ano o exército vai trabalhar muito mesmo. Pintando os meio fios de verde e amarelo, tirando os cri-cri.
É, o povo está bem incomodado com as Forças Armadas. O Tchelo Machado, KKK, caçar terrorista, esquerdista, melhor dizendo, nas matas.
É, terrorista.
Fique imaginando os cartazes nas árvores dizendo que está liberada a temporada de caça aos esquerdistas, KKK. Tchelo Machado, bem, vamos adiante. O que mais nós temos aqui agora? Hum. Você tem cada uma. Essa aqui é boa, mas eu tenho que trazer daqui a pouco. Para aí. Deixa eu manter no mesmo assunto aqui. Às 4h05. O dossiê está na mão de Trump? O dossiê está na mão de Trump? Pois é, esse, né?
Que foi articulado com Marcelinho e Cadolani? Delane articulou um atentado agora pro filho do Bolsonaro. Então são situações que a gente do mundo do funk sabe tudo.
A gente do mundo do funk sabe tudo.
Tá vendo?
Pois é. Esse é um pouco mais daquele diálogo com... Eu não lembro o nome dele, mas é um... Foi uma live. E aí chegou na polícia lá do Senado, na parte judiciária do Senado. O MC alguma coisa, nessa live, comentou, largou aí para o... Esse que diz que é ex-PCC, visualmente ele parece mesmo, assim, da turma, mas que teria se convertido, digamos.
A gente sabe o que tá acontecendo.
Peraí, Mizu, o que você tá falando aí, Mizu? Ó, rapaziada, deixando claro que é a responsabilidade do MC Misa, ele tá vindo aqui na condição de entrevistado, não é opinião do canal. Ô, Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo?
Contra o Flávio Bolsonaro, porque sabe que se o Flávio correr risco de ganhar... É uma fera danada, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela carrega junto com ela, entendeu?
Não se trata. Que tal, hein? Bom.
Eu queria saber se você. Como que é a sua percepção?
Eduardo Bolsonaro mandou recado para.
Nos Estados Unidos tem alguma, eles são tratados
falsos jornalistas.
Diferente. Não, perfeito, Roberá. É realmente, tem muita gente que se esconde atrás desse escudo de jornalista para, entre aspas, preservar a sua fonte ou para dizer que está fazendo um trabalho. Inclusive, falando que a pessoa que tocou lá na porta de casa tem uma ficha criminal extensa, não sei, vou dar uma olhada ainda para confirmar. Mas, de fato, a intenção deles são todas, menos fazer uma matéria jornalística. Até porque a gente já desbancou aquela narrativa dizendo que o Eduardo comprou uma casa com um Borcaro. Aí foram ver, a casa não foi comprada com nada de Borcaro, a casa não está no nome do Eduardo e o Eduardo mora de aluguel. Então, a quem interessa aí atrás da minha casa aqui? É lamentável que pessoas como Rodrigo Constantino sigam adiante com essa narrativa, né, cerrando fileiras com a esquerda, que tem como única intenção derrubar a candidatura do Flávio e atrasar na nossa vida. Né, são pessoas que não têm o mínimo de escrúpulos, e é por isso que foi aberta um flanco de batalha aí frontal com Constantino, que tem tomado muita bordoada, pediu para sair, mas ele não consegue, né, ele não se aguenta, ele olha ali uma lama e ele quer se jogar.
Bom... Deixa eu ver uma coisa aqui.
E algo que ele falou, assim, acho que eu não comentei isso.
Teria dito Trump. Ele estaria debaixo de minha proteção. Sobre Bolsonaro em reunião na Casa Branca.
E acabou me dando.
Esse é Paulo Figueiredo, jornalista, neto do ex-presidente general João Batista de Oliveira Figueiredo, que dizia: plante que o João garante. Ele mora nos Estados Unidos. Ele tem amigos dentro do governo Trump. E é amigo de Eduardo e Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que diz o Paulo Figueiredo.
A razão é que o Jair nunca deveria ter ficado no Brasil. E que se ele tivesse permanecido nos Estados Unidos, que o Trump disse: eu daria um jeito de permanecer, de dar um asilo para ele, uma cidadania, alguma coisa assim, né? Mas ele fala, mas eu acho que ele quis lutar, né? Eu acho que ele quis voltar e lutar. Mas se ele tivesse ficado aqui, isso nunca teria acontecido. Eu achei bacana isso. É uma forma do presidente mostrar: olha, esse cara é uma pessoa importante para mim. Se ele estivesse aqui, ele estaria debaixo da minha proteção.
Esse é o quadro Missão Impossível do nosso Pampa na Madrugada. Viu, magrão?
Daqui a pouco eu vou vir lá do carro.
4 e 10. Querem comentar mais? Tem muita coisa aqui. O Beto de Bonfinópolis aberta a temporada de caça aos petistas. Agora o Xandão e companhia arrancam os cabelos das sobrancelhas. Robson Freitas César de Guaíba. Já na estrada, ligado com a melhor das melhores. Obrigado. Bem, e o Mago da Geografia continua aqui, ó. A mil, vamos lá.
Eu não sou a favor de PCC nem de Comando Vermelho. Uhum. Então, eu estou dizendo é que eu preferiria muitíssimo ver um conservador, o Ronald Reagan ou Nayib Bukele, extrema-direita, brigando e agindo contra esses grupos. O Donald Trump não tem essa competência. Ele não está combatendo os cartéis dentro dos Estados Unidos.
Mas de onde você tirou isso, o Mago
da Estrada, seu Aldo?
O quê?
O Exército Brasileiro é campeão em cuidar das estradas e assim tem que continuar sendo. Uhum. Como eles têm que atuar forte em outros setores, como atuaram na enchente, assim tem que ser também.
Ô, cara, se não fosse a população civil na enchente, muita gente tinha morrido, velho.
Vamos lá, Magrone. Agora, o Átila. Aposto que esses que estão falando mal das Forças Armadas não fazem ideia da realidade. Os que falaram bem, agradeço. Temos um serviço militar obrigatório, com treinamento ridículo e usando armamento obsoleto e velho.
Mas quanto tempo o Átila não está dentro das Forças Armadas para saber? De repente ele também não está sabendo.
É, uma boa pergunta. Bom, ele fala muito fácil. Esse pessoal que não passou algo como eu no Haiti, Timor-Leste, dar opinião, mas deixe eles. Salve a democracia de opinião. Tá, mas Átila, pense um pouco. Falou do Haiti, Timor-Leste, me lembrei. Em uma dessas missões de paz, o general Heleno foi comandante, não? Pois esse nobre, honroso general Heleno, esta turma que está comandando o Brasil hoje e que está comandando as Forças Armadas, colocou ele na cadeia. O general Heleno, tu sabias disso? Além do general Braga Neto, do grande almirante Warnier da Marinha, gloriosa Marinha do Brasil, de Tamandaré. Pense bem, ou tu não sabias disso? E de repente não pensou, não lembrava, enfim, sei lá. Eu sou de um tempo, Átila, e talvez você também. Quando se falasse, ah, vamos prender o general, o almirante, iam dar risada se alguém falasse isso. Pois agora, não é um homem de grande valor o general Heleno, ou estou errado? Ele está preso, Átila. E o comando das Forças Armadas não fez nada. Depois eu tenho uma outra pergunta aí para o Átila, enquanto ele está escrevendo, respondendo, né? Creio eu, a minha pergunta. Vamos lá.
Esperar o que da esquerda, tchê? É isso aí, galera. Ah, esquerdistas, viu? Como é que funciona a coisa? É mais ou menos assim, né? Vamos tirar do caminho. Ô, Magrão, faz favor, né? Ah, vai, olha, escutar o radinho dentro do porta-malas do carro. Mas tu tem que pegar jeito, hein, meu? Abraço, Berdan. Abraço, ouvintes da Rádio Pampa. A melhor do mundo. Toninho Malvadeza na escuta.
Toninho Malvadeza. Muito bem. Então, vamos ver o que disse o Átila aqui. Sei sim, mas não tem nada a ver com o que os combatentes passaram lá. Tá, mas eu acho que o que foi colocado pelo público não tem nada a ver com os combatentes. Tem a ver com o comando? E talvez tu estejas, será que não? fazendo essa... confundindo os honrosos e heróicos combatentes com o comando das forças, porque quem manda nas forças é o comando, o alto comando. Ele falou, inclusive, comentei anteriormente que eu era contra essas lideranças. Quais lideranças? O general Heleno? Essa eu quero ver o Átila responder. Disse o teólogo Rainer.
Ele está vendo.
Pois é, eu acho assim que tem coisas que não... já saem da opinião, não tem como. Não tem como você argumentar contra, né? Aí está a realidade. Aí está a realidade. Vou dizer outra. Eu falo, inclusive no Haiti sofremos por causa desses caras. Tu estás falando que sofreu por causa do general Heleno? Bah. Então tá. Eu ia até falar um negócio, nem vou falar mais, né?
Fala o quê?
Não, se ele sabia que o exército participou disso, da mentira ao povo brasileiro, do qual o mesmo deveria defender. Lá pelo dia, sei lá, 9 de janeiro, 10, enfim, logo depois ali. Disse, participou disso. Exército e outras forças ali, mas... para entrar nos ônibus aquelas pessoas, não, vocês vão ser levados para casa ou coisa assim e tal, né? E levaram essas pessoas para um campo de concentração ao estilo nazismo da Segunda Guerra Mundial, o qual o nosso exército lutou contra em 1944 e 45. É isso, é igual o STF. Quando você critica um membro, ele fala, sofremos pelo comando errado. É, não ficou claro, mas tudo bem. A minha pergunta. Não tenho certeza da resposta do que eu perguntei, mas... Enfim, os fatos são aí. Eu não posso admitir. Aliás, teve um general que deu risada depois, lá, praticamente, num depoimento, né, lá no Congresso. Não se chama de perfídia que ele cometeu. Então, isso aí pra mim não... Muito diferente do Figueiredo, por exemplo, lá em entrevista para o Alexandre Garcia, lá naquela época, né? Que perguntaram, o repórter, né? Perguntou para ele sobre, não me lembro bem, uma questão, né? Daí ele comentou, olha... Eu, quando... A minha vida inteira fui criada assim, né? É pátria, Brasil, civismo e tal. O tempo todo isso aí é Brasil, Brasil, a bandeira e tal. Essa foi a minha vida. Aí cheguei na presidência. Aí vi que era coisa diferente, uns políticos lá, não sei o quê. E uma vez, não sei que fato era, se ele comentou ou não, mas ele disse que... Aí falou para um político, não quis dizer que político era esse, né? Se era algum ministro, senador... E o presidente Figueiredo falou, tá, mas e o Brasil? E o tal político teria olhado para o presidente e teria dito, Brasil? Ora, presidente. É. Bom, vamos adiante aqui.
O Átila é um lacrador, ele quer lacrar, ele foi de nada, o máximo ele foi guardinha na feira.
Bom, já o Felipe Apache disse, esse general Heleno é um velho idiota golpista, tem que apodrecer na cadeia.
Tem gente que concorda aí com o Felipe Apache, né?
Ober, concordo com o Manhattan, não existe um só homem com um H maiúsculo nas fraldas armadas. Escreveu, fraldas armadas, Enio Pauchan. Fortes declarações, muy fuertes declaraciones. Bom.
Todos os países têm que ser fortemente armados. Muitos deles, tanto países desenvolvidos quanto países atrasados.
Mas o que tem a ver com o que a gente
está falando? O Brasil tem que ser integrado comercialmente na área militar e outras áreas com todos os países. Seja com os Estados Unidos, seja com a China, com a Europa, depende. Com a África, com todos.
Não, depende. Com a China, por exemplo, com o Irã, eu não quero estar ligado ao Irã, enfim... Bom, mais opiniões? São 4h20. Daqui a pouco fazer uma parada aí por aqui, né? Vamos ver o Adriano Caminhoneiro. Fala aí, Adriano. Cadê? Pode falar.
Bom dia, Oberdan. É. Bom dia aos ouvintes aí do Pampa na Madrugada. Tamo na escuta aí, Oberdan. Selva Magrão. Tamo na escuta aí do programa, tá? Tamo mais um dia abençoado aí na luta pela sobrevivência. Aí, Oberdan, foi então com o Figueiredo a história do Ora, presidente.
Sim, Figueiredo.
Foi com o Figueiredo, então, né?
Sim. Pois é. Ele é acostumado, né? Ele sim, tô falando dos militares da antiga, né? Ele é Brasil, tá, mas o Brasil? Brasil, ora, presidente. Foi assim que o político falou pra ele. Ele contou na entrevista. A Miriam de Porto Alegre. O exército, olha aí, Átila, disse a Miriam, o exército cometeu o crime de perfídia em 9 de janeiro. Miriam, Porto Alegre. Se eu não estou enganado, aquele general, depois, ele até meio que debochou. Bom, o Átila, lacrador? O general Augusto Heleno eu desdenho, disse o Átila.
Não.
Bom, ok. Vamos ver aqui.
Discordo completamente dos idiotas que pensam que um país tem que estar fortemente armado. Prova de que a Alemanha, totalmente arrasada, Japão, não precisa falar muito, se recuperaram muito rapidamente, porque após a Segunda Guerra Mundial foram proibidos de ter fraldas armadas.
Uhum. Ah, mas os Estados Unidos protegeu
logo
eles.
Cresceram bastante, Estados Unidos, desenvolveram patentes em várias áreas, tá? Ao contrário, tá? De um país como o nosso que não tem guerra, não tem terremoto, não tem nada e não vai para frente. Não vai ser enchendo os quartéis de comunista, que é o que tem, assim como aquele general Hertz, nas enchentes que pediu doação de macacão de pescador, porque os soldados não podiam entrar na água, poderiam pegar doenças para socorrer as pessoas. Ora, francamente, ora, Uber, tem coisa que tu não pode deixar o pessoal, não pode publicar o que o pessoal está falando aí, porque machuca a mente das pessoas com um mínimo de lógica mental. Barbaridade.
Esse é o engenheiro Enio Pautia.
Como é o engenheiro, vai ser respeitado.
Tchelo Machado, sobre o que é o teu áudio, por favor? Um amigo sempre coloca a assinatura, ok. Mas mais importante que a assinatura é o assunto, né?
Ô, senhor Átila, guardinha da feira. O exército é o poder moderador. O exército tinha que botar ordem nessa palhaçada, nesse circo chamado Brasil. Mas ele só é valente contra o próprio povo. Outra coisa, essa tua fala aí contra o general Heleno já prova quem tu é, lacrador.
Bom dia, Oberdan. Lula deu o golpe com a ajuda do sistema, tiraram um governo que estava legitimamente apoiado pelo povo e prenderam toda a sua cúpula, inclusive muitos inocentes. Vejo que o amiguinho índio do Lula está fazendo a Bolívia. Vanderlei de Cachoeirinha. Bem, vamos lá.
Elber, muito fácil, não precisa ser armado, mas os Estados Unidos ajudou os países depois da guerra e defendeu eles também.
Claro.
A Alemanha, então,
uma injeção
de dinheiro e de segurança sem tamanho, né? Assim, o Brasil não precisava ser armado também, se os Estados Unidos nos defendessem, né? Falando nisso, que sonho, né, cara? Se fosse invadido pelos Estados Unidos aqui e a gente tivesse que trabalhar, já pensou receber em dólar? Ter segurança, tudo dos Estados Unidos, que nem foi com a Alemanha, né?
Pois é. Além do plano Marshall. É, plano Marshall, né? Bom, os Estados Unidos tinha sede na Alemanha, no Japão. O Átila, está difícil com esses ouvintes. Não sabem de nada da barbárie que vivenciei. As maldades que tive que fazer. Se alguém aqui participou de alguma incursão, sabe o que estou falando. Lacrador, pelo amor de Deus, disse o Átila.
Infelizmente não é só o garoto melancia aí, né? Bem vermelhinho por dentro e gordinho por fora. É assim, né? Tem outras mulheres aí no programa aí que fingem ser de direita e são totalmente esquerdistas e ainda por cima não sabem nem interpretar a fala de outro ouvinte, né? Isso é o que é mais engraçado.
Horas, 25 minutos. Esse foi o Lobo. E agora. Perfídia só existe quando for declarada a guerra. Portanto, ninguém incidiu em crime de perfídia. Outra coisa, ser general é ter isenção contra consentimento de crimes? O Helena é golpista, diz o Rafael. Bom, vamos lá.
Bauer, que cara nojento esse teólogo, né, meu? Isso aí eu queria saber. Isso aí não deve ser formado em nenhuma faculdade e você acha o tal, né? Tira esse xarope do ar.
Bom, esse é o Diego. Não sabem nem o significado de incursão, muito menos iriam participar, amigo, disse o Everton.
Nojento é tu, rapaz. Tira essa batata da boca.
4h27. Bom, e o Átila mandou, não sei se é áudio, o texto aqui não chegou, não veio. Mago da Geografia, solucione essa questão.
Receber só dos Estados Unidos, parceria só com os Estados Unidos, não dá, não tem como, não pode acontecer. Pra quê? Só pros Estados Unidos mandar aqui dentro?
Só lembrando que é a prática, a realidade. Coincidência ou não, não sei, mas de fato, pós-Segunda Guerra Mundial, arrasadas, Alemanha e Japão, tá? Foram arrasados países. Estão 1 milhão de vezes melhor que o Brasil. E aí?
Acontecer? Pra quê? Só para os Estados Unidos mandar aqui dentro? Tem que mandar aqui dentro? Os Estados Unidos mandar aqui dentro? Quem tem que mandar aqui dentro é o brasileiro, o próprio brasileiro, sul-americano. Só os Estados Unidos, só os Estados Unidos junto, aí é totalitarismo. É único, é totalitário. Só os Estados Unidos em parceria, mandando ajuda, não dá. Parceria tem que ser com todos. Com todos.
É, não dá pra casar com todo mundo, né? Aliás, totalitarismo, Brasília já está bem recheada. Piada do século, o mago geográfico é contra o CCV, PCC. Ora, presidente, disse aqui o Beto de Bonfinópolis. Vamos lá. E agora?
Aí, o Berdan, esse que participou foi um colega meu aí, o gigante da Contravipa. Soladaia, né, meu? É o Márcio de Sapucaia. Esqueci de falar.
Márcio de Sapucaia. O pessoal tá ligado. Deixa eu ver aqui. Resumindo, vamos vender o Brasil e ter uma vida melhor, mago. Disse o Volney, o Ney. E agora?
Então eu te pergunto, senhor Batata na Boca. Então se a pessoa não tem faculdade, não tem universidade, não tem formação, não pode dar opinião? E qual é a tua formação? Engolir um saco de batata? Qual é que é?
Vamos para o Cristiano Aldi.
Eu prefiro que os Estados Unidos invadam do que do jeito que nós estamos, né? Exato. A gente está sendo invadido aí também, né? Quem é que está comandando aqui? É o PT. Eu ainda prefiro os Estados Unidos do que o PT mandando na gente aqui.
Bom, tem um pouco a ver com isso. Eu lembro da... Lembrei. Tem uma lei, teve vários casos, mas teve um caso aí, recentemente, eu não lembro qual lei. Que Santa Catarina aprovou algo relativo a eles ali, né, das escolas de Santa Catarina. É claro que isso vai contra o sistema de engenharia social da esquerda e o STF proibiu. Ou seja, teve uma intervenção do STF na vida ali do cidadão de Santa Catarina. É uma decisão que veio dos representantes do povo de Santa Catarina. E aí, isso é soberania? É liberdade? É democracia?
Quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Boa madrugada. Noturnos de Guaíba.
Noturnos de Guaíba.
Antigamente, as Forças Armadas eram as instituições mais respeitadas e admiradas pelo povo brasileiro. Inclusive, teve uma relevância muito grande na Segunda Guerra Mundial, através dos nossos bravos pracinhas da FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, que ajudaram a combater o nazismo. Essas missões de paz, mundo afora, também sempre foram reconhecidas internacionalmente. Só que hoje em dia, como é que eles vão combater terrorismo, combater alguma coisa, se o exército anda muito ocupado pintando meio fio. A aeronáutica ocupada com os aviões andando com a janja para lá e para cá, para cima e para baixo. E o navio da Marinha encalhado no porto em Guanabara, na praia de Guanabara, quer dizer, perderam completamente o respeito e se tornaram sim melancia, tudo comunista. Abraço, Tchelo, Machado e Gravata aí.
4:31. Bom, estamos vendo o povo aqui, né, se manifestando. Vamos lá.
O ouvinte que falou sobre o teólogo ter um papel dizendo o quão inteligente o teólogo é. Ele exige, não é mesmo? Mas esse mesmo ouvinte que pede isso para o teólogo é o cara que vota no Lula. E o Lula não tem diploma nenhum. Cara, a hipocrisia desse povo é inacreditável.
Como é que é? Eu mesmo não tinha pensado nisso. Vamos lá. Mago da Geografia, Melancia, KKK. Beto de Bonfinópolis. Vamos ver. E agora?
Eu, Magão, já fugi do estúdio, é verdade? Ah, não. Já foi porta-mala.
Já
esse
foi.
Não tem jeito mesmo, hein, verdade?
É, levar merendinha aí hoje vai ser difícil. Ah, ok. Bom, pra quem quis mandar foto de visualização única, de fato, a gente não recebe. Vamos lá.
Lembra-se de teste do Verdão que eu aproveitasse bem o dia do ouvinte? Aproveitei, né? Me calei a maior parte do tempo. Eu acho que eu me calar para sempre. Maria da Graça.
Ok, Maria da Graça. Obrigado. Tá bem disputado aqui. O Felipe Apache, ora, ora, seu bolsonarista burro. Se os Estados Unidos invadirem o Brasil, vai ser escravo deles, seu Loki. Eu prefiro a invasão do nosso PT, sem dúvida. Prefiro a invasão do nosso PT, diz ele. Bom, vamos lá.
Olha, Berdan, na verdade, o certo, o ideal seria extirpar essa esquerda daqui do Brasil. Mas se isso não for possível no momento, que seja por intervenção do outro país, né? Que não sei, se isso não está conseguindo ser feito pelo próprio país, que haja uma intervenção de outro país, que os Estados Unidos tome conta dessa terra sem dono aqui. Tome conta e anexe lá como 52º estado deles aí. E já era.
E já era. Adriano Caminhoneiro. O Brasil está tomado por bandidos, ladrões e as frouxas armadas estão apoiando essa corja. Então os Estados Unidos têm que meter essa corja toda na cadeia. José Antônio de Porto Alegre. Aí mandou a foto aqui, o Átila. Sim, capacete azul, né? Forças de paz da ONU. Ajudando ali a criançada e tal. Não, perfeito, tudo isso. Pelo que eu tô vendo ali, muito legal. Agora, ver bem qual a relação, né, disso com o que estamos falando, exatamente. Isso é inquestionável.
Hoje, Verdão,
né?
Vera do Parque, a invasão do PT tá aí, o povo chorando, não pode mais comprar nada, o povo morrendo em casa, não tem hospitais mais. É isso que tu quer?
Seguimos, vamos ver aqui. Toninho Malvadeza.
Onde é que tem um empresário aí que vai querer o mal para si mesmo, tá? Entregando um voto para essa esquerda maldita. Bah, e eles ainda dão conta e falam, ah, pelo amor de Deus, para, Toninho Malvadeza na escuta aí, ó, que horror. Esquerda.
KKKK, esses tolos, escreveu aqui o Ney. E agora, bom dia, Albino Rodrigues, bom dia.
Boa noite, Oberdan. Aqui
boa noite.
O Chacal de Alvorada, do Jardim Algarve, me responde uma coisa, né? Eu sei que a maioria dos teus ouvintes aí são de direita, né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, quero que um entre dentro do outro e se exploda. Mas me diga uma
como
coisa,
assim?
Tchê,
que eu não entendo.
Como pode, assim, ó, se o povo que é patriota, né? E tá torcendo para um outro país que adora colonizar os outros, invadir o seu país, né? Como adora que é isso? Me explica isso. Como que pode? Não entendo isso, né? Até onde vai a loucura pelo amor ao seu político? Pelo amor de Deus.
Mas tu já, quer que eu te explique? Então, já pensaste que não é um amor à política, é um amor à sua liberdade? E que não há liberdade? E que de cada 4 cidadãos do Brasil, 1 está sob domínio, direto e indiretamente, do crime organizado, ou seja, não tem soberania e tudo mais? Pensaste nisso já? Bem, vamos lá.
O IBGE falou que o Brasil está bombando de emprego e o Brasil já saiu do mapa da fome. Tudo isso graças ao nosso presidente Lula. E agora? Acreditar no IBGE? Ou acreditar na realidade que a gente vê, que aumentou o povo de rua e aumentou o desemprego? E agora?
General Heleno foi condecorado pela ONU pelos serviços prestados na missão do Haiti, Tielo Machado. Eu fico assim curioso para saber o que o Átila tem a comentar sobre essa curta frase do Tielo Machado. Vamos adiante.
Bom dia, Beto. Aqui é o Ginásio em Alcântara.
Opa.
Como é que pode um povo querer que um outro país invada o país deles? Não tem vergonha na cara essa gente. Deus não tem vergonha.
Não tem vergonha na cara? Essa foi uma forte declaração. O pessoal acha que é fácil incorporar 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil não tem jeito, só separando os estados. Duster. 32182660.
É Cláudio Porto Alegre. Parece esse burro, esse idiota, não sabe que os Estados Unidos não querem invadir país nenhum, apenas salvar esse crime organizado desses terroristas? Ele não entra na cabeça dessa peste? Olha. Eu vou te contar, eu vi essa raça tão puta e tão nojenta como esses petistas. Olha, se aqui não fazem nada, tem que vir outro país para salvar esses brasileiros, estão tudo encurralados.
Cláudio Manoel, é isso, né? Ou é Cláudio, enfim. Bom, respondendo a minha curiosidade, o Átila escreveu. O Tielo Machado esteve lá? E agora... Vamos lá.
Bom dia, Oberdan.
Bom dia.
Um recadinho pra essa petezada aí, vão procurar a verdade pra Deus libertar eles dessa petezada, né? Pô, tá nos olhos deles que os caras tão terminando com o Brasil, rapaz, roubando tudo que é jeito, cara. Mas vão se libertar, vão procurar a verdade, cara. A verdade tá nos olhos deles, mas eles são cegos, acho, ou são doentes mesmo. Ou gosto de ladrão mesmo, tudo tá louco. Leandro de Butiá.
Tá aí o Leandro. Esse ouvinte. Peraí, deixa eu... Aqui. Aonde que cada quatro cidadãos, um está sob domínio do crime organizado? De onde vocês tiraram isso? Dos dados oficiais. Ney. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora. Vai lá.
Não, tu não é esquerda nem direita, tu é esquerda. Tu é esquerda, tu tá em cima do muro e o muro pertence à esquerda. E tu não tem nem direito a dar opinião, porque tu diz que tu não é nenhum. Outro ponto, quem coloniza, acho que não é os Estados Unidos, não, hein? Quem compra porto a preço de banana na África é a China. Quem tem uma cidade ali na Bahia é a China. Quem planta arroz pra levar pra lá, pra Ásia, é a China. Quem coloniza os outros aí é a China, hein? E olha o jeito que tá o Brasil. Pô, uma intervenção militar americana agora era o ouro. Deus que me perdoe. Fica quieto. Fica, não seja que nem o Átila, que nem o Renato Rosa, burro.
Bem, só trazendo aqui, para quem me perguntou, estudos recentes de segurança pública apontam que essa proporção que eu falei, né, pode ser até maior. Cerca de 68,7 milhões de pessoas relatam a presença e atuação direta do crime organizado ou de milícias em seus bairros. E aí tem, por exemplo, a Cambridge University Press, um estudo acadêmico internacional sobre governança criminal, entre aspas, apontou que cerca de 26% dos brasileiros, ou seja, aproximadamente um em cada quatro, então, representando entre 50 e 61 milhões de pessoas, vivem sob regras estritas impostas por organizações criminosas. Isso nos faz questionar, né? Tá, e aí a soberania?
Alemanha, Japão, Argentina, entre outros, tem que fortalecer com as forças armadas, sim. As guerras já passaram há vários anos. Estados Unidos e União Soviética perderam suas guerras para Vietnã e Afeganistão e eles não tiveram suas forças armadas. Por que os outros têm que ter? Aliás, pelo que eu sei, a Alemanha já fortaleceu sua aeronáutica junto com a Suécia, mesmo exemplo do Brasil. O Brasil que a Suécia da América.
Bom, aqui é direita neles, de novo. É o Paulo de Garopaba, não é isso? Montielo Machado para o Átila. Olha, Átila, não estive lá, mas também não estive na Normandia em 44, mas soube o que aconteceu lá e o papel de Churchill e Roosevelt naquelas batalhas. Montielo Machado, de Gravataí, Átila. Já o Valdori, bom dia, Berta, bom dia. Esses que estão contra o Brasil, e a favor dos americanos que se mandem, vão se lascar, cambada de idiotas. Bom, vamos lá, eu quero escutar o que o Ramagem falou ali, mas before, o Átila, condecorado, vários comandantes foram, receberam os louros do que nós fizemos. Lembrei dos operários da fábrica e, né, os patrões. Bom, eles estavam atrás de mesa na base, nós trocando tiro com melissas. Quem foi esse mal educado que me chamou de burro? Não vi, nem vi quem chamou, se alguém chamou de burro. Burro é ele. Deve ser filhinho de papai que nunca passou necessidade ou teve que representar o país, disse Átila. Bom, então, vamos fazer essa parada aqui, aquele parada.
A partir do momento que tu não tem liberdade para ter porte de arma, tu não tem soberania nem no teu próprio país, nem na tua própria casa, pra tu defender a tua família. Então esse ouvinte que falou essa besteira é no mínimo um analfabeto funcional. Então é óbvio que a gente precisa de ajuda de fora, porque o Brasil é um país de terceiro mundo, ele foi feito pra ser escravo, aceita que dói menos.
Felipe Apache, concordando com o Átila, esse general Heleno golpista só tem um curso para que diz, bom, que nem assim salvou o maldito Bozo nas urnas eletrônicas, seu ouvinte bolsonarista burro, disse o Felipe Apache.
Negativo, quem pede intervenção militar é a favor do Brasil. O Brasil está entregue a uma quadrilha chamada PT, um congresso omisso, ajoelhado diante de um Supremo Tribunal Federal, enrolado até o tutano no maior escândalo financeiro que o Brasil já viu. Ou um cachaceiro ex-presidiário, analfabeto, mentiroso como presidente, está a favor do Brasil pedir uma intervenção.
Quatro e 45.
Vou simplificar aí para quem não entende, tá? Por que que os americanos têm que mesmo, nós tínhamos que ser colônia dos Estados Unidos mesmo, ó, que eles viessem para cá, porque daí nós teríamos votação para juízes, votação para xerife, porque é tudo lá é votado, ia ter votação para tudo, não ia ter urnas eletrônicas, nós íamos receber e pagar em dólar e todo mundo ia ganhar por hora trabalhada. Não ia ter CLT para incomodar os empresários, para destruir com a vida dos empresários, com um monte de vagabundo, na verdade, aí, que não quer trabalhar, esses petistas aí. Não ia ter Bolsa Família para vagabundo, se não trabalhasse ia morrer de fome mesmo, e tem mais que morrer mesmo de fome, se não quer trabalhar. Enfim, aqui, ó, e vai estudar história, cara, vai estudar história, olha a história e vê como cresceu os americanos e como eles ajudam os outros países. Agradeçam a eles por nós não termos guerra todos os anos mundial. Por quê? Porque as bombas atômicas botaram medo no resto do mundo. Por sorte, eles têm as armas nucleares mais poderosas do mundo junto com a Rússia, que daí um não guerreia o outro nunca. Mas, enfim, vai estudar história, cara. O brasileiro é um pobre miserável, o nosso dinheiro vai para os Estados Unidos. Viaja para os Estados Unidos, tu vai ver que teu dinheiro lá, ó, tu vai pagar mais ou menos seis, cada dólar lá tu paga R$6, mais ou menos, tu vai trocar lá quando chega no aeroporto. Vai te informar, cara, nosso dinheiro não vale nada, infelizmente. Um camarada que junta aqui 5 milhões de reais, chega lá tem 1 milhão. Então vem me dizer, eu vou te dizer um negócio. Por que que todo mundo quer fugir para lá, cara? Por que que todo mundo briga para ficar lá e é corrido de lá? Acorda, cara, os americanos capazes que não nos querer mesmo, bando de vagabundo aí. É isso.
4 horas e 47 minutos. Fortes declarações. Crime organizado começa em Brasília. Esses petistas e bolsonaristas são farinhas do mesmo saco. Disse aqui o Ney, é Ney, né? Desculpa rir aí, Ney. Bem, vamos lá.
Criminalizar o comunismo, classificar esquerdismo como doença mental e virar um Estado americano. Eu faria esse acordo.
Ah, só lembrando que, por exemplo, Porto Rico chama, é um Estado livre associado aos Estados Unidos. É uma informação. Não é um país, não é uma colônia, um território, tá? É um, e não é um estado, que nem a Califórnia, que nem, né, Alabama, é um estado livre associado aos Estados Unidos. Curioso, né? Bom, aí é diferente, vejam bem, então é estado livre, tanto é que nas Olimpíadas, por exemplo, Porto Rico tem sua representação, não tem a seleção da Califórnia, Porto Rico tem.
Bolsa Família sim, Bolsa Família sim, o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro quer e exige o Bolsa Família com a sua continuidade. Quem morre de fome não pode morrer de fome, tem que ter um amparo do governo. Bolsa Família sim. A maioria.
Tá, Mago da Geografia.
Boa noite, Magrão. Boa noite, ouvintes. Esse Felipe Apache,
é Apache, americano.
Esse é um orgulho de câncer aqui no Brasil. Abraço, Vieira do Paternão.
Ah, um abraço, Coronel Vieira. Virar um Estado americano, kkkk. Que doença, diz o Ney. Vamos lá. Povo opinando aqui.
É Cláudio Porto Alegre. Como é que pode, essa gente
apoiar ladrão, bêbado, vagabundo, quadrilha de vagabundo, de ladrão, só porque ganham o Bolsa Família. Essa gente que está defendendo aí na rádio o ladrão, tudo é alimentado pelo Bolsa Família. São os vagabundos que não trabalham e querem permanecer assim. Bando de vagabundo.
Os Estados Unidos foram colonizados por ingleses. Nós, por portugueses e também roubados. Ah, diz o Cristiano Noal. Desde a época do pau-brasil, hoje continuamos sendo roubados pelo PT, diz ele.
Ô Ney, doença é acreditar que eu sou a alma mais honesta do Brasil.
Bom, diz o Átila, Porto Rico é livre e associado, como disse, próspera, mas atualmente os norte-americanos que vão para lá crescem mais que os nativos. Isso na visão do Átila. E antes, se tiver alguma necessidade de defesa militar no Brasil, os primeiros a serem convocados vão ser reservistas, como eu, e não esse camarada aí que está me chamando de lacrador. Bom, deixa eu ver um parte aqui do que o Ramagem falou do encontro Flávio.
Esse encontro e Trump. Ontem foi espetacular. Por quê? Porque não se recebe um pré-candidato. Já viu algum presidente americano receber um pré-candidato? No Salão Oval. Recebeu aquela medalha ali, não entregue para qualquer um, não. É a medalha do imbrochável ali do Trump.
Mas vamos ver, já tá indo na onda do Alan dos Santos.
A prestação de volta, que a segurança alimentar do mundo depende do Brasil. Segurança energética do mundo depende do Brasil. Brasil com energia limpa, hidrelétrica, um país fantástico, cheio de riquezas. Terras raras do mundo depende do Brasil também. Então tem muito agora. Quando você alinha, está aliado valores em princípios, quais são os valores em princípios? A fé cristã, um país cristão, democrático, que luta contra o antidemocrático, que quer eleições limpas e mais, combate a criminalidade. O assunto principal do Flávio Bolsonaro, no tempo que ele teve ali, recebido pelo presidente norte-americano que recebeu o próximo presidente do Brasil. Trataram do quê, principalmente? Vamos acabar com esses cartéis de drogas? Vamos. Vamos designar o termo americano. Classificar esses cartéis, como eles chamam cartéis, para nós somos as facções, como organizações terroristas? Vamos trabalhar juntos, sim. Quando convocar Shield of America, os países que estão juntos, aliados, contra essas organizações criminosas, contra essa lavagem de dinheiro, contra essas oligarquias, contra esses estados que aprovam isso, vivem disso, ele foi mostrar que o Lula não consegue classificar PCC, Comando Vermelho, como terrorista. Por quê? Por que que o Lula não quer classificar? É uma pergunta retórica? Por quê? Porque nós estamos nos transformando num narco-estado. Então, está ali, alinhado com civilização ocidental, alinhado em prosperidade e bons negócios, alinhado em combate ao crime organizado. Então, foi um grande sucesso, realmente, o Flávio Bolsonaro ser recebido pelo presidente Trump. Tapa na cara de todo mundo ali no Brasil, de muita gente da direita. Fiquei perplexo ontem, sabe?
Ouvimos a opinião e barra informação de Ramagem. Tem uns contatos também, está nos Estados Unidos. Professor da USP diz que os Estados Unidos não vão invadir o Brasil, mas vão congelar ativos do PCC nos Estados Unidos. Vamos ver o que mais temos aqui. CNN. Sim, Fischer. Flávio Bolsonaro já fez mais pela segurança do que Lula em quase duas décadas. Bah. Em uma outra entrevista, também na... em uma das news aí, na CNN, pergunta o apresentador a um professor, né? Deu a opinião dele. Você é a favor ou contra essa designação dos Estados Unidos de tornar PCC e CV narcoterroristas? Disse ele, essa decisão é soberana dos Estados Unidos. O Brasil negligenciou isso por 20 anos e houve um crescimento desenfreado dessas organizações criminosas. Bom. Para nós aqui nesta madrugada, Israel e Estados Unidos lançaram pesados bombardeios aéreos contra um vital petroleiro iraniano, destruindo completamente. Há opiniões que as tensões agora atingiram um ponto de não retorno. Tem que ver até onde vai o poder do Irã, né? Tem um detetive que falou que Intercept entrou na mira do FBI, né? E CIA. Após entrar lá, eu acho que na residência, no condomínio, acho que é o condomínio do Eduardo Bolsonaro, e essa aqui é a questão, né? Relator da CPMI do INSS, falando agora.
Lula perdeu e a sociedade brasileira ganhou. Crime organizado, PCC e Comando Vermelho agora foram classificados como unidades terroristas. Eles explodem bancos, sitiam cidades, matam famílias, torturam, sequestram. E Lula passando a mão na cabeça desses bandidos. Precisou os Estados Unidos mudar essa realidade. Olha, agora vocês, bandidos criminosos, que lavam bilhões de reais, vocês que gostam do governo Lula porque é leniente com crime,
diálogo cabuloso.
Vão se ferrar, será tratamento duro.
Deixa eu só parar um pouquinho aqui para mostrar, para conferir o que um comandante do exército falou.
A gente viu que há olhares e atenções para a ameaça da América do Sul, incluindo a nossa atuação constitucional ou subconstitucional, mas legal, de auxiliar o governo, auxiliar os poderes da República na faixa de fronteira, que é uma preocupação enorme. Uma faixa de fronteira é enorme, vasta, 17 mil quilômetros de faixa de fronteira.
Comandante do Exército, hein?
A gente tem que estar olhando para ela e justamente empregando cada vez mais a tecnologia, porque em que pese o fato de nós sermos a instituição mais presente na faixa de fronteira, que eu tenho 77 organizações militares na faixa de fronteira, não tem nenhuma instituição que tenha essa presença que a gente tem, ainda assim a faixa de fronteira é enormemente vasta, enormemente complexa, enormemente diversa, com biomas diferentes, e a gente tem que buscar soluções tecnológicas para poder mitigar o problema.
Então, tá aí o comandante do exército.
A gente sabe que a gente tem uma percepção de ameaça na América do Sul. A gente viu que
A gente tem uma percepção de ameaça na América do Sul. O que está falando exatamente, né? Durante um evento militar sobre tecnologias, enfim, um evento militar em Brasília, o general Thomas Paiva afirmou que o cenário mudou e que o Brasil já percebe ameaças na América do Sul. De quem viriam as ameaças? Segundo ele, no passado o continente não representava riscos relevantes para a segurança nacional. Mas a situação atual exige atenção total, especialmente nas regiões de fronteira. Bom, a essa fala vem nesse período de